O que eu quero compartilhar com vocês é este tema: entre amigos, amigo de Deus. No Salmo 1, versículo 1, está escrito o seguinte: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Tá? Porque eu coloco dos maus ali em vermelho como destaque, porque ele vai descrever os maus por meio da atitude daquele que quer agradar a Deus, tá bom? Então, vamos lá. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. O que isso significa? Que não tratam com seriedade ou que desprezam o que é venerável. Venerável significa aquilo que deve ser sagrado, santificado, adorado. Então, felizes significa abençoados, bem-aventurados, as pessoas que, quando ouvem conselhos de pessoas que não querem saber de Deus, que não tratam Deus com seriedade, que não o levam a sério, que o tratam com desdém, com desrespeito, que não o veneram, essas pessoas não se deixam levar. As pessoas abençoadas por Deus assim o são, porque não se deixam levar pelo conselho, pelas orientações dessa gente, que também não faz as mesmas coisas que elas fazem. Por quê? Eles não pretendem se associar. Isso não quer dizer que você nunca estará com essas pessoas. Você não se associa ao modelo de vida, ao estilo de vida dessa gente, porque o modo como eles vivem é um modo de zombaria, é um modo que trata Deus com desdém, com desinteresse, com nenhuma reverência. Dá para entender? Deu para entender o versículo? É isto que ele quer dizer. Mas eu pretendo colocar alguns textos iniciais e alguns versículos na tela para que vocês entendam a proposta e toda a ideia daquilo que o Espírito de Deus, acredito eu, colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Todos nós, desejamos ser abençoados, não é isso? Por quê? Olha lá o início do versículo 1. Felizes são aqueles. A palavra feliz, tá? O homem feliz, esse adjetivo significa o homem abençoado. O homem a quem Deus faz favores. Ao homem por quem Deus trabalha, correto? Então, Deus faz coisas por esse tipo de homem. Então, todos nós queremos ser esse tipo de pessoa. Então, lá, todos nós desejamos ser abençoados por Deus nesta vida, a fim de que possamos desfrutar de toda a sua bondade e dos recursos da sua graça. Entretanto, estejamos atentos às várias armadilhas satânicas que venham a nos impedir de usufruirmos de toda a ajuda divina que precisarmos. E uma delas são, ou é, desculpe, é as más amizades. Eu errei ali a flexão do verbo, mas entendo. Uma delas é as más amizades, ou a má amizade. Então, nós temos que tomar cuidado, porque dentre tantas armadilhas, tá, que Satanás, seus demônios, e como eu tenho explicado de terça-feira, terminei, expliquei, ele cria esquemas. E esses esquemas, tá, para nos enganar, eles estão tanto dentro de nossas casas como fora delas. Quando uma pessoa é filho de Deus de fato, a Bíblia diz, aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Não é isso? Porém, as pessoas não entendem de fato o que significa isso. Significa que o maligno, a maldade, não consegue dominar plenamente a mente de uma pessoa que é de Deus. Por quê? Porque ela pensa nas coisas do alto, tá? Então ela tem essa dualidade, ela tem essa condição de pensar na eternidade. Já uma pessoa que não é de fato cristã, ele não consegue ter essa dualidade, ele não tem esses dois caminhos, ele não entende quem é de fato Deus. Ele pode falar de Deus, mas a ideia que ele tem de Deus é uma ideia religiosa, vazia. Então, ele tem assim, dentro da cabeça dele, uma série de rituais, cerimoniais, mas ele não tem a ideia de afinidade, de intimidade com Deus. Então ele não consegue experimentar Deus dia a dia, momento a momento. E há muitas pessoas que frequentam a igreja que vivem nessa condição. Eles, teoricamente, aprendem quem é Deus, aprendem quem é Satanás, aprendem sobre a importância da Bíblia, sobre as várias práticas ou exercícios espirituais, porém, eles não conseguem experimentar isso. Isso não ocupa espaço dentro deles e em suas mentes, como uma experiência viva. É simplesmente algo teórico, algo que passa por ali, é como se fosse um plasma, sabe? É uma sensação que ele tem em alguns momentos, ele demonstra alguma emoção e ele confunde essa emoção com uma experiência verdadeira. Para dizer a verdade, para você andar com Deus, você não precisa ter nenhuma emoção. Se você não tivesse nenhuma emoção, não a exibisse até, você conseguiria andar com Deus perfeitamente. Porque Deus não pede que nós tenhamos em primeiro plano, que nós exibamos emoções, mas que nós sejamos obedientes. Para nós sermos obedientes, nós não precisamos sentir uma emoção para obedecer. Nós precisamos conhecer a verdade. E então precisamos praticar. Quando nós praticamos a verdade, nós estamos abrindo um espaço para termos uma emoção correta. Deus nunca nos deixará sem um sentimento pleno de satisfação. Porém, quando você tenta fazer a vontade de Deus, quando você tenta ser religioso, baseando-se na emoção, você fatalmente terá ou exercitará ações erradas e sentimentos errados estarão dentro de você. E quando eu me refiro a sentimento errado, eu não estou falando sobre imoralidade, perversidade, mas eu estou falando de sentimentos errados que te levam a caminhos sem eficácia. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim, mas eu sou bom, eu não faço mal a ninguém, Deus está contente comigo. Você é bom em que sentido? Você não faz mal a ninguém, mas também você não conduz ninguém à presença de Deus. Você não é útil, você não é eficaz ao reino. Você tem um bom sentimento, concordo, mas ele é limitado. Ele não alcança os objetivos divinos, que é ter uma vida que abençoe outra vida com os recursos que Deus dá. Correto? Então, quando nós viemos a este mundo, tá? Nós fomos crescendo. Quem foram os nossos primeiros amigos? Nossos pais. E então, se tivermos irmãos dentro da casa, eles também. Tivemos algumas encrencas, claro que sim, mas eles são os nossos primeiros amigos. E fomos aumentando a fieira, né? Fomos aumentando a corda, né? Então foram aparecendo mais pessoas. Agora, Satanás, ele sabe da nossa necessidade de termos amigos. E ele vai colocar pessoas no nosso caminho para criar um esquema que nos afaste de Deus. E isso é necessário que nós aprendamos. Não é um assunto comumente tratado dentro das igrejas, porque hoje em dia só se fala de vitória, de vitória, de vitória, e as pessoas não são vitoriosas, vivem o tempo todo em depressão, angustiadas, aflitas, precisando realmente conhecer Deus, como andar no caminho dele. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte: eu faço uso dos conselhos do primeiro versículo do Salmo 1 como um alerta, a fim de que observemos com extrema atenção as nossas amizades, ou com quem estamos andando e conversando. Deus, em várias ocasiões, nos adverte a escolhermos cuidadosamente aqueles que serão nossos amigos, para que não tenhamos uma vida reprovável diante os seus juízos, aos seus juízos. Então, preste atenção, todos nós teremos que comparecer perante Deus um dia para responder por tudo que fizermos. Não é assim que diz a Bíblia? Com certeza as pessoas terão que comparecer. Então, eu vou tirar o verso 1 do Salmo 1 do seu contexto, mas quero usar o que está nele como princípio, tá? Então, eu vou voltar rapidamente a ele e nós vamos ver lá. Veja bem, cuidado quando você estiver com um amigo e perceber que ele é uma pessoa má, perversa. Aí você fala: não, mas o meu amigo não é bandido. Não precisa ser bandido para ser uma pessoa má, uma pessoa ímpia. Uma pessoa má é uma pessoa rebelde, uma pessoa que trata Deus com indiferença. Então veja bem, o que é uma pessoa má? É uma pessoa que não quer saber de Deus. Você vai conversar com ele sobre Deus, ele não aceita, tá? Ele diz: religião, política e futebol não se discute. Mas quando você o vê lá no bar, ele está falando sobre política, ele está falando sobre futebol, ele está toda hora discutindo essas coisas. Mas quando entra no campo da religião, ele foge. Muitas pessoas, quando vêm aqui e percebem que a nossa reunião é uma reunião para esclarecer, para educar, elas dizem assim: ah, aqui eu não volto mais não, quero uma igreja que ora por mim, que tira tudo que tem encosto em mim, tudo que tem problema, eu quero sair daqui livre. mas você nunca será livre sem a verdade, porque Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, veja só, nas nossas amizades nós temos que ter percepção se estamos diante de uma pessoa realmente útil a Deus ou má, para que nós determinemos o nosso comportamento. Então, veja lá, uma pessoa rebelde, má, ímpia, ela não quer saber de Deus. E pior, ela zomba. Zombar não é só caçoar, mas essa caçoada se reflete à maneira como ela trata Deus. Como ela trata? Desdenhando-o, resistindo-o, tá? Ela o despreza, ela não o trata com seriedade. Isso você tem, volto a dizer, dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu trabalho e até mesmo dentro das igrejas. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Então vamos seguir. Aqui eu coloco mais um texto. Há um ditado que diz o seguinte: as más companhias são como um mercado de peixe. Acabamos por nos acostumar ao mau cheiro. Você entra no mercado, você vai no setor de peixe, lá estão os peixeiros, eles não estão nem aí, não é? Com o facão vai tirando as escamas, e aquilo vai ficando mais um mau cheiro danado. Você chega lá e sente aquele cheiro ruim, mas depois, quando você começa a buscar, hoje nem mais é assim, está tudo empacotado, né? Mas antigamente era assim, você entrava lá e começava a olhar um peixe aqui, outro peixe ali, você pegava num assim, depois ficava com aquele cheiro na mão. Era um problema, mas você ia se acostumando e ficava ali, esquecendo do cheiro. Assim é quando você se habitua a andar com pessoas de má índole, pessoas que não amam a Deus, pessoas que são perversas, pessoas maldosas, pessoas que você às vezes até deveria evitar. Então, eu penso, voltando à tela, eu penso que é importante que tenhamos amigos, mas ao estarmos entre eles, que não nos tornemos inimigos da verdade. Nós precisamos entender que quando estivermos com pessoas às quais nós chamamos de amigos, que nós não nos tornemos inimigos da verdade, fazendo o que lhes agrada, porque achamos que ter aquela pessoa como amiga é interessante e nos traz algum benefício. Nós precisamos tomar muito cuidado. Veja o que a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Você tem que colocar dentro de você um princípio, uma verdade. De onde provém os recursos para que você seja uma pessoa realmente abençoada? De seus amigos ou de Deus? Deus, naturalmente, enviará suas bênçãos diretamente a você ou por meio de uma pessoa. Neste instante, eu posso estar sendo uma bênção à sua vida ou não. Depende da maneira como você me enxerga. Se você estiver olhando aqui para mim e simplesmente hipnotizar-se, que como você guia o seu carro, se olha para a pista da marginal, mas o que você vê é uma praia, né? Então, você não recebe nada. E é incrível como você é capaz de fazer isso, tá? E então, você pilota o seu automóvel, não sei como é que a gente não bate, porque às vezes eu também, Eu estou aqui e eu vejo cenas da minha vida e o carro está indo lá na marginal. Quando eu pilotava a moto, a mesma coisa. Eu estava vendo lá. Eu subindo uma picada, uma trilha de montanha, ou qualquer coisa, nadando, e em cima de duas rodas. E não acontecia nada. Nunca tive um acidente na minha vida, graças a Deus. Mas com o carro ou com moto, era assim. E você faz a mesma coisa. E agora aqui, você pode estar olhando para mim, mas o seu pensamento está lá, trazendo imagens de outro lugar. Mas vejamos bem o que eu quero dizer a vocês. Todos nós desejamos ter bons amigos. É isso que nós procuramos. Nós não queremos ninguém em nosso caminho que nos atrapalhe, porque todos nós carecemos de companheirismo. Um pai quer ter no seu filho um companheiro, um filho quer ter no seu pai um companheiro. Então, termos boas amizades é uma parte saudável de nossas vidas. Por quê? As boas amizades, elas transmitem uma vida saudável para todos nós. Quando você tem um bom amigo, essa pessoa vai transmitir saúde moral, pelo menos, para você. E se ele é um cristão, acrescente a isto a espiritualidade. Ele vai transmitir a você uma boa vida espiritual e uma vida moral saudável. E isso vai afetar a sua vida familiar, a sua vida na igreja, no seu local de trabalho e no seu local onde você mora, na sua comunidade. Veja bem sobre a importância de termos um companheiro e observemos os princípios da boa amizade no texto bíblico que eu vou lhes mostrar agora, que está lá no início da Bíblia. Então vamos à tela aqui, ou melhor, desculpe, ainda eu quero falar sobre Paulo, porque o que acontece é que nós precisamos tomar cuidado com as más amizades. Depois eu vou lá para o texto de Gênesis. Ele diz: não se enganem, diz o apóstolo Paulo, as más companhias, tá? Isto é, o que ele quer dizer? Associar-se com pessoas de natureza perversa, rebelde, venenosa, afastadas do bom relacionamento com Deus, estragam os bons costumes. O que ele quer dizer com bons costumes? Contaminam, ou o que ele quer dizer com estragam os bons costumes? Contaminam ou destroem hábitos espirituais e morais essenciais a uma vida dedicada e aprovada por Deus. Então, o apóstolo Paulo sabe que nós precisamos de amigos, e ele também, e que nós precisamos de companheiros, mas que nós precisamos abrir os olhos, porque associarmos-nos com pessoas de natureza perversa, rebelde, venenosa, fofoqueira, afastadas do bom relacionamento com Deus, é um grande perigo. E nós não devemos nos tornar pessoas assim. Porque quando nós nos tornamos esse tipo de pessoa, ou nos associamos a esse tipo de pessoa, tanto nós somos contaminados, como contaminamos outras pessoas, estragamos outras pessoas e estragamos a nós próprios. Estragamos uma vida saudável projetada por Deus, que seria o nosso maior interesse. Então, quando nós vamos ao livro de Gênesis, ali existe um princípio que nós precisamos, ou vários princípios que nós precisamos observar bem. Em Gênesis capítulo 2, 18, até aí Adão vivia só. Então, o que acontece? Deus prepara companheira para ele. Depois o Senhor disse: não é bom. O que que significa não é bom? Não é agradável, não é útil, não é apropriado, não há nenhum benefício, tá? Que o homem viva sozinho. Então preste atenção, não existe utilidade para uma vida solitária. Quando eu vejo, venha para a minha câmera um instante, quando eu vejo um cristão dizendo assim: eu me retiro, tá? Eu me retiro da sociedade para me dedicar a Deus, não há nenhuma utilidade nesse tipo de comportamento, porque Jesus disse: eu os envio ao mundo, eu os envio para o meio de lobos. Lembram que ele disse isso? Então ele diz: eu não os retiro do meio de lobos, eu não os retiro do mundo. Mas ele diz: eu os envio ao mundo, mas vocês não sejam do mundo, vocês não são do mundo, vocês não pertencem a esse estilo de vida. Vocês fizeram um acordo, aceitaram a aliança de Deus. Então veja bem, não é bom que o homem viva isolado. Lá em Israel, tem um paredão na Judéia, em que alguns homens que se dizem cristãos se enclausuraram na rocha. Eles não querem ver nem a luz do dia. A comida chega para eles, a comida e a água chega para eles por meio de uma corda, e eles têm um buraco onde eles enfiam a mão, puxam a corda, tiram do balde onde está a comida e soltam a corda, sem olhar para fora, puxam então aquela escotilha, aquela janelinha fecha, e eles puxam o balde para dentro com a comida e depois com a água, sem olhar para fora. Porque eles dizem assim: nós não queremos nenhuma contaminação com o mundo exterior. Eu pergunto: que benefício este homem prestará à sociedade ou ao seu próximo? Nenhum. Ele pensa que está se preservando, mas aí está um dos princípios da maldade, da impiedade: a sua reclusão. Deus quer usar a sua vida para abençoar as dos demais. Deus quer usar a sua vida para levar a vida dele a outras pessoas. Mas você simplesmente está pensando em se colocar dentro de uma bolha e se excluir daquilo que você chama de mal. Veja, você pode até se excluir, mas você irá logo perceber que a maldade não está no mundo, a maldade está dentro de você, na sua natureza humana. Você é mau. Mesmo assim, você continua pensando em coisas más. Então Deus diz que não é bom que o homem viva sozinho. Vamos voltar à tela. E ele diz: vou fazer, significa vou oferecer, vou proporcionar para ele alguém que o ajude, isto é, que o socorra, que o auxilie, que o assista. Então veja só, nós entendemos um princípio, voltem para mim. Primeiro, amizade é importante, desde que ela seja útil, não só a mim, mas que faça para a minha vida um favor de me tornar útil à minha família, às pessoas que me cercam, seja no trabalho, na escola, em vários lugares. Se eu estou convivendo, se eu estou andando com alguém que não me torna uma pessoa preocupada com a minha família, com os outros amigos, tá? Com uma condição espiritual e moral elevada, eu tenho que abrir os olhos com relação a essa pessoa, porque ela vai ser um instrumento satânico para me influenciar e me afastar de Deus. E isso poderá destruir a minha vida familiar, a minha vida individual, interior e os princípios de Deus dentro de mim. Então, vamos voltar à tela e continuar. Repare que Deus oferecerá ou oferece a Adão alguém, que será Eva, que seja capaz de lhe socorrer, de auxiliá-lo, de assisti-lo, ensiná-lo, provocá-lo a ser quem ele deve ser. É isto que ela, é este o papel da mulher como companheira na vida de um homem. A mulher foi criada por Deus para ser uma pessoa que socorra, que auxilie, que assista, que provoque o homem, tá? Que insista com ele, que o anime a ser um homem voltado para as coisas de Deus. Se uma mulher não faz isto, ela está se enganando no seu papel. Se ela apenas está preocupada em proteger o seu marido para ela, para tê-lo, isso é egoísmo, interesse pessoal. Ela deve estar sempre socorrendo o seu marido em Deus, assim como o marido deve ser o seu protetor em Deus. O homem, diz muitos, ele é o provedor da casa, mas a ideia de que só o homem que traz dinheiro para dentro da casa, nos dias atuais perde o seu efeito, porque provedor não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com aquele que mantém a sua casa aberta para o reino dos céus. É o homem que determina se a sua casa vai servir a Deus ou não. Se o homem não determinar que sua casa vai servir a Deus, ele acaba oprimindo a vida da sua esposa. Josué disse: vocês sirvam quem vocês quiserem, mas eu, olha como ele diz, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz: eu vou me empenhar para que tanto a minha vida como toda a minha família sirva a Deus. Este é o papel do homem, abrir o caminho para que Deus possa invadir com a sua graça e a sua glória a sua família. Correto? E cabe à mulher usar todos os recursos que Deus lhe dá para abençoar o seu marido, seus filhos e a sua casa por meio deste caminho aberto. E ela deve ser agradecida ao seu marido por ser assim. Por isso a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói, acaba com ela, porque os seus olhos passam a se voltar para um outro lado. Então vamos continuar. Então eu vou voltar um pouquinho aqui para dizer que a mulher dada por Deus a Adão seria seu socorro, auxiliadora, aquela que o iria assistir de modo idôneo. Agora, como se fosse a sua outra metade. Isto é muito importante, entender o que Deus está querendo dizer aqui. Deus está dizendo que ela esteja à sua altura, que ofereça companheirismo idôneo. O que é idôneo? Competente, honesto, íntegro, capaz, adequado, confiável e saudável. Acho que está bom. Então, veja bem, isso que significa ser idôneo, ser uma pessoa companheira, competente, honesta, íntegra, capaz, adequada, confiável. Infelizmente, vocês jovens e vocês adultos, todos nós, muitas vezes caminhamos e andamos com pessoas que nós percebemos claramente que não se preocupam com seus pais, com suas famílias, eles estão sempre falando mal de suas famílias, eles estão sempre falando mal de seus pais, que não os suportam, que não os querem. Você nunca os ouve falando alguma coisa que farão por eles, alguma coisa que farão por eles, farão pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Eles não falam de Deus, e nós simplesmente estamos ouvindo suas orientações, estamos gostando do que ele diz, porque aquilo parece uma vida vitoriosa, uma vida independente, uma vida livre, com a qual nós sonhamos. Mas eu já lhes garanto que não existe nenhuma liberdade, não existe nenhuma vitória, não existe nenhuma alegria em alguém que vive desse modo. Essa pessoa está entrando por um caminho de uma rota de colisão com o juízo de Deus. Ela está destruindo sua vida e destruindo pessoas que estão andando com ela. Tem garoto e garota que só fala de noitada, de balada. Tudo bem, converse o que você quiser falar, fale o que quiser falar. Mas tome cuidado com o que você escuta desse falastrão. Se ele só fala de menininha, ou se ela só fala de rapazinho, ela não fala de Deus. Eu pergunto, qual estrutura você quer dar à sua vida? Você quer construir o quê? Muitas vezes eu falo aqui para vocês que estão namorando. Vocês tanto querem uma pessoa, tanto querem uma pessoa, e você acaba escolhendo um vadio, uma pessoa vadia, uma pessoa vazia, uma pessoa que não se preocupa com a sua vida e não se preocupará com você. O tempo todo está pensando só nele ou só nela, nos seus interesses, nas coisas que lhe interessam, e não pensa na sua alegria, na sua estrutura, no fortalecimento e na edificação da sua vida. O tempo todo só fala de passear, de prazer, de dormir, de comer, mas não fala de coisas essenciais. Você precisa analisar com quem você deve andar ou namorar, porque você está construindo pilares espirituais e morais que afetarão a sua vida lá na frente. Eu ouço muitos pais dizendo assim: meu filho na adolescência era um desobediente, mas agora tomou o jeito. Não tomou. Ele pode ter parado de fazer as bobagens que fazia, mas quando vierem os filhos dele, os seus netos, eles darão os mesmos conselhos da sua vida passada aos seus filhos, ou não se importarão com eles. Eu não estou sugerindo aos pais que coloquem seus filhos sob cadeias, que os algeme. Não, nada disso, mas que se interessem pela vida deles, Pergunte a eles por que eles fazem o que fazem. Eu reconheço que muitos, que em muitos momentos, nós não podemos e não devemos cercear a ninguém. A pessoa deve sentir-se livre para suas ações. Mas nós também devemos ser livres para questionar ações. Eu encontro muitas pessoas que dizem, eu gosto de ir na igreja. E eu questiono, por que você gosta? Elas não sabem explicar. Elas gostam por causa do tipo de pessoas que está lá, por causa do tipo de coisa que existe lá, mas elas não estão sendo impactadas. Elas não entendem realmente a razão de estarem lá. Elas não entenderam até hoje a razão de serem cristãs. Eu pergunto a vocês, jovens e adultos, vocês entendem por que são cristãos? Vocês querem realmente ser cristãos, serem cristãos? Então tomem cuidado com as pessoas com quem você está escolhendo para se relacionar, para ouvir e andar junto, porque você pode correr riscos andando com pessoas erradas e seguindo os seus conselhos. Veja, a casa ou a família de Davi oferece exemplos de bons e maus amigos. Eu quero falar um instante sobre Davi e Jônatas. E o princípio que está lá, bons amigos nos protegem dos que planejam destruir a vontade divina em nossas vidas. Quando eu ingressei na igreja, eu tinha muitos amigos, e tenho ainda, tanto dentro como fora, mas nos dois terrenos, nos dois ambientes, eu preciso ter os olhos atentos, porque existem os bons e os maus. Veja lá, Davi era o homem escolhido por Deus para substituir quem? Saul, que era o rei de Israel. Davi ficou famoso, matou Golias. Numa batalha ele destruiu milhares de homens, e as pessoas cantavam, Saul destruiu 1.000, mas Davi 10.000. Davi estava ficando famoso, e Saul então tinha por objetivo máximo matá-lo. Ele era uma ameaça. Mas eu faço o questionamento, o plano de Deus era que Davi fosse rei, não é isso? Entretanto, quem era Jônatas? Jônatas era filho de Saul, o rei que queria matar Davi. A Bíblia fala que o filho deve honrar seu pai, não é isso? Mas até quando? Até o momento em que este pai demonstre características perversas, más, ímpias, rebeldes. Um filho não pode ser o espelho de um pai desobediente, de um pai imoral, de um pai descabeçado. Meu pai não estudou. Isso não quer dizer que você não tem que estudar. Você tem que estudar. Porque teu pai não pode. O teu pai pôde não ter estudado por vários motivos. Um deles, na época não havia condições, ou então ele foi realmente rebelde. Se você tem condições de estudar, estude, porque você não quer ser rebelde como foi seu pai. Nisto você não honra. Você não quer ter características não aprovadas por Deus na sua vida. Então você não deve seguir o exemplo de um pai descabeçado, irresponsável, que diz que é amigo, mas que tipo de amizade ele é? Lembre-se do que Jesus disse: os teus inimigos estão dentro da tua casa. Os teus verdadeiros inimigos estão lá. Há muitos pais destruindo a vida de seus filhos, dando-lhes conselhos errados, ensinando-os a andar por caminhos errados. Jonatas e Davi são acusados injustamente de terem uma vida homossexual, porque em um momento Davi beijou Jonatas. Mas estas pessoas se esquecem que aquele beijo no Oriente Médio é tratado como ósculo. O homem beija o outro homem no rosto, como cumprimento. Portanto, fizeram essa resenha para avacalhar uma cultura local, para justificar uma imbecilidade de comportamento que não é aprovado por Deus. Então, Jonatas nem Davi eram homossexuais. Eles eram guerreiros. Jonatas, percebendo que seu pai queria matar Davi, protegeu Davi, escondeu Davi. Davi olhou para ele e disse: esse homem aí realmente é meu amigo, porque ele sabe que a minha vida está em risco. E me protegendo, ele coloca a sua vida em risco também. Jesus diz que o verdadeiro amigo dá a sua vida ao amigo. Ele oferece a sua vida ao amigo. E foi isso que Jonas fez. Ele viu um fruto. Ele observou: espera aí, ele está contra o pai dele e protegendo a vontade de Deus em minha vida. Então ele é uma pessoa confiável. Quando você sai com alguém, seja para comer pizza, para comer lanche, para dar uma volta, repare as atitudes e as conversas que você ouve. Se essa pessoa começa a falar só sobre independência, ele não leva você a respeitar sua família, se afaste dessa pessoa, ou não ande comumente com essa pessoa, porque isto será uma pedra de tropeço no teu caminho, vai acabar com você e destruir sua casa. E seja honesto, fale com essa pessoa o porquê você deve se afastar. Ou ela muda o comportamento ou você vai se afastar dela. Sempre tenha em mente que a malignidade quer dominar sua mente. Ele precisa dominar você. Colocar medo. Não tenha medo de perder uma má amizade. Tenha medo de não poder conquistar um bom amigo. Cuide disso. Isso é importante. Davi então percebeu. E aí, Davi confiou na amizade de Jônatas, pois o coração do seu amigo era voltado para Deus e não à perversidade de seu próprio pai. Tome cuidado com as pessoas com quem você anda, com o tipo de conversa que você tem. Se você quer andar com Deus, ser uma pessoa abençoada, aí está um princípio. Na casa de Davi nós encontramos também Aminon e Jonadab. Aminon era um dos filhos de Davi, e Jonadab seu primo. E o princípio: maus amigos fazem com que não pensemos na família, estou batendo nessa tecla, mas que saciemos nossos prazeres pessoais. Dá uma desculpa para a mulher, vamos lá, dá uma desculpa. Não, que, vamos lá no bar lá, vamos lá com os amigos. Pô, minha mulher chega do trabalho, não, depois você fala que agora não vai dar, fala que você está fazendo hora extra. E vice-versa. Não, mãe, eu vou lá na casa do Paulinho e a gente vai estudar, tá bom? Estudar uma ova. Ele vai fazer bagunça, está mentindo. Deus o livre de você não sofrer um acidente e morrer no caminho, porque você vai para o inferno. Você está brincando com coisa séria. Eu aqui estou tratando entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno, entre a bênção e a maldição. Você me ouça como quiser. Maus amigos fazem com que não pensemos na família, mas que saciemos nossos prazeres pessoais. Aminon ficou enamorado de sua prima, de sua irmã Tamar. Ele queria, porque queria ter relações sexuais ilícitas com ela. Então Jonadab era conhecido pela sua esperteza, e ele escolhe Jonadab como seu amigo. E ele diz: Jonadab, eu queria ter um momento com Tamar. Mas rapaz, nossa, que legal, hein? Ele poderia ter censurado a atitude de Aminon. Ele poderia ter corrigido o seu primo, mas ele não fez. Ele disse assim: ó, vamos criar um esquema aí. Ela será tua. Até que por fim Tamar entra no quarto de Aminon e ele a força a ter relações sexuais com ele, ilícitas. E logo que as teve, ele então a expulsa do quarto, sentindo nojo dela. O seu irmão, o irmão de Tamar, chamado Absalão, um dos filhos de Davi, descobriu o que aconteceu e disse: eu vou matar Aminon. Olha o rolo que deu dentro da família. 2 anos depois ele está lá no campo, e ele pede para o seu pai Davi, que sabia também do problema, que ficou profundamente triste. Mas 2 anos depois, Absalão diz: pai, pede para Aminon vir aqui me ajudar. Quando Aminon foi lá ajudar, os dois sozinhos, ele matou o rapaz. Esperou 2 anos. A casa de Davi está sendo destruída por causa de más companhias. Se você não abrir os olhos, você pode ser um instrumento de destruição da sua própria casa, não só da sua vida, mas das pessoas que convivem com você dentro da sua família. Então nós temos um outro princípio. Aminon escolheu ter como amigo Jonadab, alguém que não possuía um coração voltado aos princípios e valores de Deus, como a família. Ele não se preocupou em nenhum momento com a família, mas ele, esperto, abriu um caminho para que o seu primo pudesse ter relações ou fazer bobagens, exercitar suas fantasias com uma pessoa que não deveria, jamais deveria acontecer aquilo. Nós temos então Roboão e seus amigos. O princípio é que maus amigos nunca nos incentivam a sermos generosos e uma bênção à sociedade. Roboão era neto de Davi. Ele era um neto de Davi. Ele era filho de Salomão. Salomão era filho de Davi. Salomão era o rei que substituiu Davi, tornou o reino de Israel muito grande. E então, Roboão, após a morte de Salomão, assumiu seu lugar. O povo estava angustiado porque os impostos estavam altos demais. Roboão então chama os conselheiros de seu pai, e eles dizem para Roboão: Roboão, tenha pena desse povo, dá uma suavizada. Para você manter a sua casa, você precisa de muito dinheiro. Então dá uma segurada, faça esse povo ter algum recurso a mais em suas mesas. Ele não gostou do conselho. Para que ser generoso com esse povo? Para que vou tirar de mim para que eles tenham? Então ele chamou conselheiros que cresceram com ele, mais novos. E esses daí disseram assim: que é isso, Roboão? Você não tem nada que amolecer a mão para esse povo, não. Você tem que endurecer ainda mais. Se seu pai foi duro com eles, você tem que ser mais duro ainda. E ele gostou do conselho. Ele rejeitou o conselho dos mais velhos e ficou com o conselho dos mais novos. Roboão, então, preferiu amigos que falassem o que lhe agradava, em vez dos que poderiam ensiná-lo a ser sábio e generoso para com as pessoas. Isso acontece muito em partido político. Isso acontece muito em grupos de amizade, onde as pessoas defendem suas ideias próprias e se esquecem dos outros. O que vale é a sua política de conduta. O que vale é o poder e não a vida humana. Então, queridos, vocês tomem muito cuidado com quem você anda, porque pessoas, para te enganar, começam a te elogiar, a bajular, a dizer para você o que você gostaria de ouvir. E o resultado vai ser qual? Seus ouvidos vão ceder, vão se abrir para esse tipo de conversa. Vocês não se lembram do que está escrito acerca dos últimos dias? Que as pessoas nos últimos dias sentiriam como que coceira nos ouvidos, procurariam mestres segundo o que gostariam de ouvir? Todos os domingos eu me apresento diante de vocês aqui para oferecer uma palavra de Deus. Eu procuro sempre observar o que está acontecendo no mundo, mas me nego a dar a vocês o que vocês gostariam de ouvir. Que vocês vão ter vitória nessa terra, porque vocês não vão ter nenhuma vitória nessa terra. Nesta terra vocês vão se arrastar, vocês vão trabalhar duro, vão estudar, vão camelar, vão suar. A vitória de vocês está depois daqui. Como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, deixe-me terminar com dois princípios importantes. Tenha como amigos os que o ajudam a se manter numa vida íntegra diante de Deus. Quando você anda diante de Deus, você obrigatoriamente é chamado a pensar na sua família, no próximo e depois em você mesmo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio onde o cristianismo é construído. Então, veja lá, a sabedoria divina nos diz o seguinte: quem é direito, isto é, cuja vida é aceitável aos olhos de Deus, quem vive uma vida aceitável aos olhos de Deus, serve de o quê? Guia. O que é um guia? Um guia é alguém que observa as atitudes e dá orientações justas. Ele não mente à pessoa. Ele não bajula. Ele não tem medo de falar o que deve falar. Ser falado. Serve de guia para o seu companheiro. Mas repare agora a conjunção: porém, os maus se perdem pelo caminho. O que ele quer dizer aí? Destroem tanto suas vidas como as dos outros. Estes outros, os quais ele deveria servir de guia, de observador e conselheiro justo. Mas ele fecha a boca. Há pais e mães que percebem a injustiça na vida dos filhos, mas tratam os filhos dos outros como injustos. Eles encobrem os erros de seus filhos, justificando-os na vida dos outros. Isso não pode acontecer. Um verdadeiro pai olha para o seu filho, percebe o erro, e é um homem assim. Trata o seu filho com justiça. Filho, senta aqui. Como seu pai, como observador da sua vida, eu preciso lhe dizer que você está errado. Eu sei que você vai sentir agora uma dor aí dentro, porque eu sinto a dor por lhe falar isso, mas você está errado. Você pode ouvir minha voz ou não. Você pode me seguir ou não, mas eu quero ser teu companheiro e teu amigo. Essa é a colocação que você tem que ter com a pessoa que está ao teu lado. Não leve o teu filho à ira. Não leve o teu filho a ter raiva de Deus. E raiva do ministério de paternidade que Deus lhe deu. Leve o teu filho a olhar para você e sentir honra. Meu pai não era um homem muito culto. Ele não teve todas as chances, mas ele era meu amigo. Ele sempre me ensinou o que é justo. Ficar ensinando o seu filho a ganhar dinheiro, isso não é justiça. Isso pode colocar no coração dele a avareza, a mesquinhez. Ensine o seu filho a andar na justiça. Ensine a sua filha que a beleza de uma mulher está na maneira como ela pensa, como ela se porta, não nas roupas que se vestem, que a vestem, desculpe. Não está propriamente na beleza exterior. Ajuda. Dá uma quebrada de galho. Mas às vezes você olha para uma moça tão bonita, um rapaz tão bonito, quando ele abre a boca, o bafo da ignorância vem lá de dentro. Tenha amigos sábios e alcançará a sabedoria. O sábio diz o seguinte: quem anda com os sábios será sábio. Repare bem o que significa ser sábio. Aprenderá o sentido e a razão de todas as coisas e da própria vida, assim como discernir o momento e a sua existência do ponto de vista de Deus. Isto é ser sábio. Volte para mim um instante a câmera. Há pessoas que não entendem sobre a razão de estarem vivendo. Quando uma pessoa realmente não se entrega a Deus, ela vive só para ganhar dinheiro. E a sua única palavra é: eu trago tudo para dentro de casa. Que bom, menos o céu. Junto com o dinheiro e a comida, você traz um inferno. O céu que você deveria trazer como homem, você não traz. A mulher diz: eu me mato em casa. Sim, você faz todo o serviço da casa, mas se esquece do ministério feminino que Deus lhe deu, de socorrer, de assistir, de ajudar. Isso você não faz. Você se torna um instrumento da prima do capeta. Entender a razão de nossas vidas é muito importante. Discernir o momento que estamos vivendo e a nossa existência dentro desse momento é muito importante. Olhe o momento que nós estamos passando. Poucos de vocês estão percebendo que Satanás está treinando a população do mundo a se tornar cordeirinhos. O mundo está sendo dividido em classes. É o negro e o branco. É o feio e o bonito. Você não pode mais brincar com o feio nem com o bonito. Porque você é processado. O mundo, como diz alguns, está ficando chato de se viver. Um professor, para ensinar seus alunos em sala de aula, ele precisa pensar 1000 vezes nas suas palavras. Porque aquele aluno pode se rebelar, quebrar tudo e ter razão, ganho de causa. O professor sempre vai perder. Diferente da minha época, quando o professor entrava numa sala de aula, nós ficamos em pé com as mãos para trás. Todos os dias cantávamos hinos pátrios. A bandeira era hasteada no pátio. Aprendíamos a amar o nosso país. Queríamos lutar por ele. Há muitos anos atrás, eu aprendi a amar a Igreja do Senhor e a lutar por ela. Hoje, nós achamos que igrejas são locais de reunião, prédios. E escolhemos qualquer coisa. Deixa eu ver, o que vai falar hoje lá? Hoje lá vai ser a bênção do futuro. Isso é o que eu quero. Vou lá. Vai. Aí o camarada diz: agora eu vou orar e vou repreender todo o mal do passado. Prepare suas carteiras. Pronto. dependendo do quanto você der, mais futuro terá, por meio dos infernos. Então, você precisa entender o momento. Jesus disse que o mundo, nos últimos dias, teriam epidemias, pandemias, guerras. Como nós devemos viver? Com medo? Não. Devemos ficar buscando revelações? Tem gente que não sai de igreja de revelação. Ai, hoje eu vim aqui, será que Deus vai falar comigo? Fala comigo, fala comigo. Você tem uma Bíblia diante dos seus olhos. E se Deus não fala com você por meio da Bíblia, Ele não vai usar jumento nenhum para falar com você. Porque você não entende a língua dele, imagine de um jumento. Você quer, na verdade, olhe para mim. O que você quer, na verdade, é uma palavra de revelação que confirme aquilo que você quer. Quando Deus está dizendo, abandone esses desejos, porque não concordo com eles. E então você se torna mal e vai atrás de alguém para lhe dizer o que você quer. E lá você chora. Oh, eu sei que Deus tinha um plano para mim. Tem um plano. Você vai se dar mal. Eu já disse que todo o caminho que você escolhe, que contraria os princípios de Deus, isso vai se voltar contra você, lá na frente. Vamos terminar, vamos voltar à tela. Quem anda com um sábio será sábio, mas quem anda com os tolos, quem são os tolos? Insensatos, arrogantes, que se opõem às razões divinas, acabará mal, isto é, vai se tornar como eles, e rejeitado por Deus. Tome cuidado, quando Jesus deu a parábola do troio, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Quando Jesus deu a parábola do trigo e do joio, o inimigo veio e semeou o joio. Nós, como filhos de Deus, juntamente com os nossos verdadeiros amigos, deveríamos estar semeando boas sementes à vida, e não àquelas que destroem a vida saudável na família, no trabalho, com amigos e nos nossos locais de moradia. Amizades são importantes, desde que quando estamos com elas, não nos tornemos inimigos da verdade divina. Amizades, mas fatalmente irão destruir nossos relacionamentos nas várias áreas do nosso convívio. Mas amizades têm por tendência jogar pessoas contra pessoas. Elas fazem isso, usando argumentos sutis, injustificáveis, sob a verdade, mas elas encontram justificativas para os seus argumentos onde? No egoísmo e nos interesses pessoais. Se você quer ser legal, esquece o teu pai, tua mãe um instante, que conversa boba é essa? Não vai acontecer nada. Ô pai, mãe, eu vou lá numa festa. Que festa? Do João. Que João? Todo mundo chama João nessa vida. O que vocês vão fazer lá? Não, vai ter uma rapaziada lá. Que hora vai ser a festinha? 10 horas? 8 horas? Não, 3 horas da manhã. Ah, 3 horinha. Por que esse horário? Só pode não ser coisa boa. Mas pode confiar em mim, pai, mãe. Eu sei como me portar. Não, você não sabe. Você não sabe. No seu primeiro passo para a bagunça, você se bagunça todo. Você abre as portas para tudo quanto é canalice e vagabundagem e se vergonhice. Preserve a tua família, meu amigo. Preserve a tua casa. Preserve a vida dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido. Preserve a tua vida com Deus. Eu pretendo continuar falando sobre este assunto semana que vem. Mostrando outros textos para vocês. Mas esse aqui foi o tranco inicial. Que nós nunca nos esqueçamos das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse assim: vocês são meus amigos, isto é, companheiros, faltou essa, companheiros, se fazem o que eu mando, isto é, se vocês seguem suas vidas conforme as minhas ordenanças e ensinamentos, se vocês vivem conforme eu estou ensinando e ordenando, vocês são meus amigos, do contrário, são inimigos. Mas eu estou na igreja, eu expulso demônios, eu curo enfermos, eu prego a tua palavra, e o que ele diz? Apartem-se de mim, eu não os conheço. Vocês fazem tudo isto sem conformidade à minha doutrina, aos meus ensinamentos e às minhas ordenanças. Quem é a tua mulher? Minha mulher é a Maria. Ô, João. O João é Maria. Ela é a tua mulher? É. Mas e aquela outras duas que estavam com você agarrada? Você é polígamo? Não, aquilo lá é uns casinhos. Casinho. A minha mulher mesmo é aquela? Não. Sinto muito. Se você tem sua mulher e tem mais dois casinhos, três, quatro, você não tem casamento. Porque você não vive numa ordenança e num princípio correto. Eu sou pai. O que você ensina para o teu filho? Ih, agora você me pegou, hein? Você não é um pai. E nem amigo. Você é um procriador. Você não é um educador, um amigo, um companheiro. Tem muito que pensar. Eu espero que a minha vida tenha sido útil à sua nesta noite. E que Deus possa abençoá-los grandemente. E a todos vocês que nos acompanharam pela internet até agora, que tenham uma ótima semana com as bênçãos de Deus e até a terça, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Amém.